Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero primeiro chamar a atenção para três eventos importantes. Dois já se processaram e um acontece exatamente nesta hora. Como a Bahia não está no horário de verão, portanto, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, são 14 horas e 15 minutos. Aliás, cidade essa que também foi palco de uma das grandes conquistas aqui trabalhada tanto na Câmara quanto no Senado, a chegada da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Mas no dia de hoje, em Santo Antônio de Jesus, o governador e mais a direção da Natulab, uma empresa que se consolidou ali nesse ramo de fármacos e até de nutrientes. Hoje à tarde, inclusive, a direção dessa empresa, o governador, anuncia uma ampliação com a possibilidade de geração de mais 800 postos de trabalho. Portanto, falo dessa questão com alegria por ter tido a oportunidade de, no momento inicial, ser uma das pessoas que acreditou no esforço daqueles empresários baianos e buscando, inclusive, intermediar junto aqui ao Ministério da Saúde para que aquela indústria pudesse dar um passo mais adiante. Portanto, falo com muita alegria, isso deve estar acontecendo exatamente nesse momento. E na segunda e na terça-feira, ou mais precisamente, perdão, na terça e na quarta, o governador Jacques Wagner também teve a oportunidade de mais dois grandes eventos. O primeiro deles no que diz respeito à consagração do nosso estaleiro. E, portanto, falo também dessa grande conquista na Bahia, que eu tive a oportunidade de participar no nascedouro desse estaleiro, quando era secretário de Planejamento do Estado da Bahia. E também com a alegria de ter podido apresentar a contribuição ali que surgiu no interior da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, com a sugestão advinda do meu, inclusive, sucessor, na época colaborador da nossa equipe, o ex-secretário Antônio Valença, quando da decisão da gente apresentar em nível nacional uma modificação na área, na reserva da Bahia do Iguape. A primeira mudança em reserva patrocinada no Brasil, quando nós ampliamos a área de reserva para retirar uma área para promover a chegada do estaleiro. Portanto, ao invés de causar impactos no meio ambiente, nós ampliamos a preservação dos manguezais e de toda aquela área ali na região de Maragogipe e basicamente na Baía do Iguape. Essa iniciativa que vai gerar mais de 20 mil postos de trabalho. E no dia de ontem o governador recebeu uma delegação, a representação de uma das empresas que eu tive a oportunidade de visitar na cidade de Palmeiro, nos Estados Unidos, próximo ali à cidade de Orlando, numa iniciativa que, aliás, tem sido permanente essa nossa batalha por recursos para a Bahia, mas principalmente em áreas onde a gente pode exigir a contrapartida da aplicação em pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia. Esse grupo que deve formalizar o seu pedido para se instalar na Bahia terá como tarefa também aplicar recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico, portanto, usando a mão de obra baiana, usando a criatividade baiana e investir ali em conjunto com o CIMATEC e o nosso parque tecnológico. Que, aliás, essa tem sido uma das grandes batalhas aqui durante toda a minha existência enquanto parlamentar nessa casa. Desde que cheguei, nunca abandonei essa linha de luta. Tanto é que sempre fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados, faço isso aqui no Senado, e faço disso uma batalha de vida, por entender que esse é um caminho fundamental para o desenvolvimento. Então, quero fazer esse registro, porque esses atos aconteceram essa semana. Eu não pude participar, até porque a agenda foi montada de maneira que choca com as minhas obrigações aqui no Congresso Nacional. Eu tenho permanecido aqui geralmente até a quinta de noite. Hoje, por exemplo, discutimos exaustivamente o orçamento da União, as polêmicas ali na Comissão do Orçamento. Ontem votamos importante matéria aqui do ISS, aliás, matéria que também apresentei projeto, que acho que é fundamental para a economia local essa questão do ISS. Na noite de terça, o voto aberto. Hoje ainda espero aprovar aqui algumas iniciativas que têm a ver com o nosso Tribunal do Trabalho, mas também já preparar o caminho para aprovar mais um crédito para a Bahia, para a área de turismo, infraestrutura turística. Já fizemos com a Secretaria do Tesouro toda a caminhada para a liberação de R$1,2 bilhão para que a gente pudesse atender a demanda da segurança pública e, portanto, contrato esse numa parceria com o Banco do Brasil, que deve ser assinado também nos próximos dias. Mas quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui nesse final de tempo que me resta, chamar a atenção para algo que vai acontecer em nosso estado no dia de amanhã, sexta-feira e no sábado. Uma decisão que julgo ser uma das mais importantes para o PT da Bahia. Nós vamos estar em debate sobre a questão da caminhada de 2014. E, portanto, esse é um debate que tem a ver muito com a nossa história, tem a ver com o desfecho e tem a ver, inclusive, com tudo aquilo que construímos ao longo de uma trajetória, senador Aloysio Nunes. O diretório do meu partido deve se deparar com a possibilidade de contribuir para a escolha de um nome que possa dar sequência à nossa caminhada estabelecida até aqui no estado da Bahia. Fiz, por conta da própria solicitação do meu partido, a apresentação ou a disponibilização de meu nome para apreciação por parte do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia. Não fiz lastreado em nenhuma força, a não ser a força da nossa história, a força da nossa vida e a força da militância desse partido. Fui indagado por diversas vezes pelos repórteres que perguntavam se eu tinha o apoio do governador, se eu tinha apoio da presidenta, se eu tinha apoio do presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu dizia sempre que o motivo que nós disponibilizávamos o nosso nome era exatamente o que nós construímos ao longo da história e uma relação com o partido. Fiz no sábado próximo passado uma plenária, como comumente faço em nosso mandato, todos os anos, desde que sou vereador. Todo ano chama a base do mandato para avaliar a nossa caminhada, o nosso desempenho, como a gente tem atuado. E sábado passado fiz isso. Hoje, no mandato do Senado, eu diria que é um pouco mais amplo. Ontem, enquanto deputado, era restrito ao PT. Hoje eu sou senador da República e não fui eleito só com os votos do PT. Não tive na minha campanha só o Partido dos Trabalhadores. Tive não só a escolha por parte do povo da Bahia, que me deu a honra de ser o senador mais votado na eleição passada e ser, inclusive, da história da Bahia, o senador mais votado. E entrei no processo eleitoral por último, quando já todo mundo não acreditava, inclusive, que eu seria mais candidato. E tive a oportunidade de receber do povo baiano essa importante votação. E nessa plenária de sábado, esse povo, essas lideranças, essas pessoas que têm ao longo de toda essa trajetória caminhado conosco, todo mundo foi unânime em afirmar que nós deveríamos disponibilizar para o Partido dos Trabalhadores enquanto opção. E eu brincava agora meio-dia, através de uma rádio, falando para o povo de Salvador, dizendo o seguinte: a obrigação do partido, mais do que discutir nomes, é discutir projetos, é discutir perfil, é discutir como encaixar, é discutir desafio, é apontar tarefas. Os nomes são associados a esses atributos a partir, inclusive, de uma localização de como é que a gente deve caminhar. Ou como muita gente até usa na música, que o poeta sacou de forma muito brilhante: com que roupa eu vou? Eu escolho a roupa para a festa a partir do motivo da festa. Eu escolho a roupa para um ato, para um evento, para uma posse, para um congresso, a partir exatamente do que é que tem lá. Obedecendo, às vezes, até determinados rituais. Mas o conteúdo é mais importante. De nada adianta uma roupa bonita, quando um corpo não consegue a sustentar. De nada adianta a fachada de fora, quando por dentro não se tem absolutamente nada. A roupa tem a ver exatamente com o conteúdo que a gente carrega aqui dentro, com aquilo que a vida nos possibilitou, inclusive, falar, e falar de forma muito franca e muito direta. Isso fiz sábado passado, isso fiz ao longo da minha trajetória. Tive a oportunidade, inclusive, nos momentos mais difíceis dentro do PT, assumir as posições, que eram as posições que julgavam, inclusive, ter relação com a nossa origem e ter a relação com as origens do Partido dos Trabalhadores. Não andei de forma nenhuma fora desse traçado. Andei exatamente na linha daquilo que assumi enquanto compromisso. Não preso ao passado. O passado é algo que tem que servir e ser olhado, inclusive pelo pequeno retrovisor. Mas ele deve ser olhado, para a gente, inclusive, não fazer besteira. O para-brisa é tão grande para nos permitir, em olhando o passado, ter a capacidade de apostar qual é a caminhada da frente. Mas o presente, o momento que a gente vive, é tão bom que chegamos a batizá-lo de presente. Presente é aquilo que a gente dá com alegria. Presente é aquilo que a gente faz para entregar a alguém, porque a gente... E fazia ao mesmo tempo, ali na presença do centro cívico, o enfrentamento à ditadura militar. Um jovem, magrelo, que se o vento batesse com muita força, era capaz até de me arremessar. Mas não dobrei a coluna, não verguei a coluna, hora nenhuma, mantendo sempre essa perspectiva de que era possível fazer crescer. Esses meus filhos que nasceram nesse ambiente, esses meus filhos que me viram ir para a minha atividade profissional e ganhar, desde a minha chegada, a possibilidade, inclusive, de comandar o maior centro de manutenção do estado da Bahia. Recém-chegado numa das empresas, enfrentei nessa empresa toda sorte de perseguição. Inclusive no período mais duro do sistema de telecomunicações, quando enfrentei alguém que depois tive a oportunidade de ser colega dele aqui no Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Magalhães, enquanto ministro. Vim para o Congresso Nacional e meus filhos continuaram vendo o seu pai sendo cada vez mais e se afastando de casa para se dedicar à luta, para se dedicar à labuta, para cumprir os compromissos que assumi quando assinei a ficha no Partido dos Trabalhadores, para cumprir os compromissos que assumi quando o povo da Bahia me elegeu vereador e depois por 4 mandatos como deputado federal. Por diversas vezes, deixei meus filhos para essa luta. Me lembro bem de um dos períodos mais difíceis da minha vida, que tive que me socorrer com os meus irmãos para sustentar os meus 3 filhos, quando tive o meu contrato de trabalho suspenso exatamente por essa luta. Pão não faltou lá em casa, assim como também não faltou desses meus filhos o apoio para continuar essa jornada. Espero que o meu partido tenha a capacidade de avaliar que o que eu estou dizendo aqui da tribuna, o que eu disse sábado e o que eu tenho dito permanentemente,
Vossa Excelência me concede
a... que a nossa jornada não é uma jornada que se encerra. E usei o mesmo argumento, senador Eduardo Braga, quando inclusive do processo da disputa em 2008 na Prefeitura de Salvador. E que depois do resultado todo mundo me dizia: Pinheiro, você foi derrotado. Eu disse: não. A diferença é que a reta de chegada da minha caminhada foi jogada um pouco para frente. Quem verdadeiramente tem compromisso não cai assim. Ainda que cai, ainda que tropece, a capacidade de levantar está associada se a gente fez aquilo como diz o velho Brecht. Se aquele que caiu não lutou sozinho, a luta não cai, a luta não tomba. E é essa a minha concepção. Eu não fiz nada só. Fiz lastreado pela base de uma companheira que em casa sempre, ainda que novinha, minha mulher tinha 16 anos quando nós tivemos o nosso primeiro filho. Mas soube ser uma companheira de todas as horas. Fiz essa caminhada, meu caro Delcídio, inclusive em parceria com você nos momentos mais difíceis da nossa vida aqui no Congresso Nacional, quando atacava aquilo que era muito mais sagrado para todos nós, aquilo que a gente passou a vida inteira verbalizando, meu caro Delcídio, aquilo que a gente ostentava enquanto bandeira fundamental das nossas vidas. Passei com você aqui o que nós poderíamos chamar o pau do canto. Mas sustentamos a nossa posição, mantivemos a nossa jornada, continuamos o caminho e acreditando que era possível transformar, que era possível botar esse país para crescer, que era possível continuar olhando para todos os cantos. Vou para uma etapa da vida extremamente tranquila. E assim, digo aqui claramente para os companheiros do Partido dos Trabalhadores no Estado da Bahia, para os companheiros da minha base no Estado da Bahia. Não sei o que é que o PT fará amanhã, mas não quero ser tomado por nenhum sentimento, nem de raiva, nem de rancor, muito menos de derrota. Quero continuar dizendo isso ao PT da Bahia, aos aliados, ao governador, à minha base. Nosso nome está à disposição, assim como continuo insistindo. O mesmo patamar que nós estamos hoje, vamos continuar fazendo da mesma forma, brigando do mesmo jeito, se empenhando, se entregando cotidianamente, para que a gente possa ver o povo baiano, aquele povo criativo, alegre, brincalhão, mas acima de tudo, um povo aguerrido, que merece ser tratado com respeito. Essa é a minha obrigação. Eu tenho a obrigação de continuar fazendo isso. Não estou fazendo nenhum favor aos milhões de brasileiros que terminaram por optar que eu deveria vir para esta casa. A esses eu devo a obrigação. A obrigação que muita gente pode avaliar que vale até 31 de janeiro de 2019. Não. Essa obrigação vale para o resto da vida. Ainda que depois de janeiro de 2019 eu aqui não esteja de volta. Não sei. Não posso nem trabalhar, até porque eu não trabalho com adivinhação. Adivinhação é coisa do diabo. Estou fora. Eu prefiro trabalhar exatamente com outro tipo de percepção, mantendo a minha fé cada vez mais firme, cada vez mais contundente, mas mantendo principalmente a minha condição de achar que sozinho não faço nada. É preciso cada vez mais. E assim fui nessa casa, senador Eduardo, senador Sérgio, senador Aloísio. Eu fui o líder da oposição na Câmara por muitos anos, mas não construí inimizades. Tive a coragem, inclusive, de visitar alguém que durante anos e anos eu tive numa trincheira de verdadeiro enfrentamento. Quando aqui cheguei, fui no gabinete do senador Antônio Carlos Magalhães. Dizia a ele, eu não sou seu inimigo. Sabe por quê? Porque nunca fui seu amigo. Eu fui seu adversário na política. Hoje sou seu companheiro de Congresso Nacional. Manterei as minhas posições firmes do ponto de vista das ideias. Mas não tenho nenhum motivo. Não devo, como dizia meu velho pai. Meu pai, senador Cristóvão, dizia três coisas para mim muito interessantes. Nunca ataque uma criança, não maltrate o idoso, nem tampouco fale mal de morto. Isso é bobagem. Olha a linha da frente, como diz o profeta Jeremias num dos seus livros, no seu livro na Bíblia. A linha da frente. Isso procurei fazer. Fiz amigos em diversos partidos. Conquistei o respeito a partir das ideias e não da força. E como diz o Salomão nos seus provérbios, vale mais a sabedoria do que a força. Antes de fazer as coisas, planeje bem. E como diz também o velho Salomão, o elogio de boca própria não é o correto. Por isso que é fundamental você ampliar, usar essa sabedoria. Até porque se você dá força do braço, eu não tenho até tanto braço assim. É muito melhor usar as forças das ideias, do conhecimento. E foi assim que eu terminei a minha caminhada na Câmara dos Deputados e aqui cheguei. E quero continuar assim, sendo dessa forma. Vou contribuir com o meu partido, seja lá que decisão for. A decisão que foi anunciada hoje à tarde é uma decisão de que o partido deve se debruçar. Por isso que de forma muito clara disse ele, agora PT, a bola está com você. Agora é a hora do PT da Bahia dizer como é que ele quer e com que roupa o PT da Bahia vai. E como que o PT da Bahia vai chamar os aliados para nessa caminhada escolher a roupa. Se o meu manequim não couber nessa roupa, não há nenhum problema. Eu continuarei usando o velho manequim, que não é tão bonito assim, mas é um manequim que foi acumulando experiências, foi acumulando uma série de conhecimentos, até muito mais bebendo nas fontes do que efetivamente achando que daqui de dentro sai tudo. É esse acumulado histórico que me permite no dia de hoje dizer, eu estou preparado para a decisão que sairá de amanhã. E com certeza, extremamente consciente de que continuarei contribuindo, seja qual decisão for, para essa próxima caminhada. Espero contribuir mais e mais. Mais do que contribuir para homens ou mulheres galgarem postos, eu quero continuar contribuindo para que esta nação possa continuar dizendo em alto e bom som. Experimentamos, a minha geração teve a oportunidade de ver o resultado de um trabalho que não começou ontem. Para não dizer que somos arrogantes. Começou tudo com Lula? Não! Tantos homens e tantas mulheres contribuíram para que a gente chegasse até aqui. Então, portanto, esse desafio eu quero ser parte. E terei certeza de que poderei contribuir. Espero, meu caro Delcídio. Não sei se viver tanto, mas se puxar o meu velho avô paterno, espero chegar na casa dos 105. E aí ver se eu posso contribuir daqui até lá. Se não, nessa trincheira, pelo menos em casa, cuidando da meia dúzia de netos que ganharei e, portanto, terei a oportunidade de preparar com esses 6 netos a caminhada de um futuro melhor para eles e, principalmente, para as outras gerações desse país. Olha aí, senhor presidente, está aqui o senador Eduardo, senador Cristóvão, senador Aloysio, senador Delcídio, senadora Anamélia, e essa figura que eu quero dizer de forma muito clara, que é o senador Pedro Simão. Eu já disse isso pessoalmente a ele, vou dizer na tribuna. Diversas vezes, senador Pedro Simão, eu fiquei com um radinho de pilha, que me lembro inclusive o formato dele, um rádio Sharp com a capa vermelha, que às noites, ali entre as 7 e 8 horas da noite, colocava no meu ouvido para ouvir aqui os discursos na Voz do Brasil, de Vossa Excelência, de Paulo Brossard, de Marcos Freire, de figuras daquele MDB daquela época, né? Onde a qualidade, não como eu estou dizendo que não há qualidade hoje, mas a qualidade das intervenções e, principalmente, a proeza do enfrentamento daquela época. Portanto, Vossa Excelência é uma grande referência em nossas vidas. E é que coisa mais inusitada. Daquele que ouvia o velho radinho, deitado no bilicho, no quarto do fundo da casa de meu pai, onde os homens viviam. Eu sou de uma família de 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. E eu dormi exatamente no quarto do fundo, no bilicho de cima. Daquele velho radinho, eu tenho a oportunidade de escutar, não ao pé do ouvido, mas de frente, olhando nos seus olhos, beber dessa fonte, que foi uma fonte que efetivamente pôde, de certa maneira, cobria todos nós nesse Brasil e está aqui de pé comigo hoje. Portanto, é uma honra muito grande poder fazer isso. Uma parte é o senador, eu vou conceder primeiro ao senador Aloysio, que foi o primeiro que pediu, e depois vou na sequência concedendo, senhor presidente, Vossa Excelência, se me permitir.
Meu caro senador Walter Pinheiro, não se preocupe, Vossa Excelência, com o manequim, porque o hábito não faz o monge. O padre Vieira, nos seus discursos mais célebres, nos seus sermões mais célebres, disse que o homem é suas obras e nada mais. Vossa Excelência é a história de vida de Vossa Excelência, é o senador que todos nós respeitamos, o político do PT, de quem eu, líder do PSDB, me tornei ao longo dos anos de convivência amigo e admirador. Eu não sei qual será a escolha do PT, mas eu tenho certeza de que Vossa Excelência, melhor do que ninguém, saberia, como candidato, dar dimensão à campanha eleitoral que se aproxima. Vossa Excelência começou seu discurso com o que parecia ser uma simples e rotineira prestação de contas e termina com uma belíssima, uma magnífica profissão de fé. Eu tenho orgulho de ser seu companheiro de Congresso Nacional e seu amigo.
Eu que agradeço, senador Aloysio, e para mim assim, é de muita alegria. Eu tenho dito também nas horas possíveis que nós aqui dialogamos essa boa experiência de ter convivido com figuras exatamente do seu porte, né? E nos momentos que nós nos enfrentamos, nem por isso deixamos de nutrir exatamente esse respeito e esse carinho mútuo que Vossa Excelência sabe muito bem conduzir. Senador Cristóvão, depois senador Eduardo e a senadora Anamélia e o senador Delcídio, senador Oswaldo.
Meu caro senador Walter Pinheiro, eu diria meu amigo, companheiro também do mesmo lado da luta, independente de legenda, eu quero dizer que a gente fala muito aqui. Raramente eu creio que a gente pode dizer que fez um discurso com a marca suficiente para ficar registrado por muito tempo na história, se não do país, na história da gente. Hoje, você fez um discurso desse. Esse discurso é um discurso para ser lembrado. Mas eu espero que, além do discurso histórico a ser lembrado pela marca que deixou aqui, eu espero que ele tenha um papel político também, que traga juízo às pessoas que têm propostas de transformação e que saiba que o que você está propondo, que chamou de manequim, cabe muito bem em você como a roupa de quem carregaria uma bandeira transformadora. Não só por causa das propostas, mas também pela capacidade de ampliação de aliança. Essa casa é prova dessa sua capacidade. Eu creio que não tinha ninguém aqui, nem o próprio Antônio Carlos Magalhães, que tenha qualquer restrição pessoal ao senhor. Não creio. A gente sabe, a gente vê aqui. Essa sua capacidade de ampliar, de tratar a gente com afeto, eu digo, não apenas com respeito, é o que faz com que o manequim cabe perfeitamente, se alguém quer uma roupa para transformação, cabe perfeitamente. Eu espero que a Bahia possa ter o seu nome na hora de escolher. Eu não vou votar na Bahia, não vou manifestar meu voto, que eu quero esperar quem são os outros também. Mas que seria muito bom para a Bahia ter o seu nome na lista dos candidatos, para que o povo baiano escolha o melhor, não tenha dúvida. Finalmente, eu quero dizer que, além de todo esse lado de respeito pela sua figura, maneira de ser, eu tenho respeito pela maneira como o senhor defende o lado de ciência e tecnologia, como se preocupa com o sistema de rádio, transmissão, de comunicação, de tal maneira que o senhor nessa área é um dos mais fortes especialistas e dos mais combativos defensores de um sistema de ciência e tecnologia que no Brasil possa nos levar ao futuro. Eu espero que seu discurso seja mais do que marcante e histórico, como ele já foi. Ele seja de uma eficiência e eficácia política também.
Obrigado, Cristóvão. Tenho me habituei, inclusive, a chamar de uma forma muito carinhosa. E Cristovinho tem sido a forma como lhe trato, inclusive, a partir dessa relação que estabelecemos ao longo dessa nossa caminhada, a partir também do Partido dos Trabalhadores. Senador Eduardo Braga, depois senador Ana Amélia.
Meu querido senador Walter Pinheiro, me permita chamá-lo de Walter. Vossa Excelência esteve comigo na Comissão de Ciência e Tecnologia durante 2 anos, quando lá presidi a comissão. Depois, no ano seguinte, Vossa Excelência líder do PT e eu chegando à liderança do governo. Nesses 2 anos, construímos uma relação de proximidade. Relação de proximidade esta que me permitiu conhecê-lo como ser humano, como pai, como esposo, como avô, como amigo e como alguém que sonha por uma Bahia melhor, que sonha por direitos para o povo baiano, que luta para realizar os seus sonhos, que tem uma capacidade de articulação aqui em Brasília e no seu próprio estado e no país como um todo para transformar sonhos em realidade. Depois, no ano seguinte, enfrentamos aqui, eu na liderança do governo, Vossa Excelência na vice-liderança, matérias dificílimas, matérias inclusive que o povo baiano precisa saber reconhecer e dar o devido valor ao trabalho que Vossa Excelência desempenhou. Eu poderia aqui citar inúmeros desses exemplos, mas eu quero apenas citar um. Fundo de Participação dos Estados. Estado da Bahia, fruto da articulação política do passado, com acerto ou com não acerto, não importa, Bahia, Ceará e Maranhão têm um ponto fora da curva no Fundo de Participação dos Estados. E aqueles que nos assistem lá da Bahia precisam entender que o Fundo de Participação dos Estados significa mais dinheiro para a segurança, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação para o seu filho, para o seu cotidiano, para a sua vida. E uma matéria que todos nesta casa achavam que era impossível de ser equalizada, pela sua persistência, pela sua autenticidade na argumentação, pela sua forma franca e sincera, pelos amigos que Vossa Excelência construiu pelo bem do Brasil, pelo bem da Bahia, conseguiu algo inédito, que foi garantir que a Bahia não tivesse perda de recursos no fundo de participação dos estados e que o povo baiano não sofresse com isso. Ora, eu não nasci na Bahia, eu não sou eleitor da Bahia, eu não sou, portanto, alguém que possa estar lá na Bahia para dizer a você, da forma democrática que se pode dizer, que na democracia é através da compreensão do êxito do trabalho, na transformação do cotidiano, da vida individual e coletiva de um povo, que você pode agradecer ou não a um representante. Mas eu quero dizer aqui que Vossa Excelência faz bem à Bahia, que Vossa Excelência faz bem ao Brasil, que Vossa Excelência tem feito muito bem ao Senado da República e tem feito muito bem ao Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa. E posso dizer com absoluta certeza de que muitos baianos poderão se alegrar pela decisão certa do Partido dos Trabalhadores na Bahia. E se eu pudesse daqui dizer... Eu teria, senhor presidente. O senador Aloísio está à presidência e dizendo a todos, vamos apertar o botão certo para que a gente pudesse continuar esse aparte. Vossa Excelência sabe qual é o botão certo para apertar ao chegar à Bahia e ao governo da Bahia para trazer alegria e felicidade para um povo que não nasce estreia. Tamanha é o seu talento, tamanha é a sua criatividade, tamanha é a força da cultura popular da Bahia. Meu caro Walter, vá hoje daqui para a Bahia, aonde neste final de semana o PT da Bahia tomará uma grande decisão, sabendo que leva consigo o apoio, o respeito, a torcida, a admiração, de alguém que tem Vossa Excelência em altíssima conta, que tem Vossa Excelência como amigo e que tem Vossa Excelência como um bom exemplo de homem público. É óbvio que os baianos são soberanos. É óbvio que o PT da Bahia é soberana, é soberano. Mas se nós pudéssemos daqui dar uma recomendação, uma sugestão, uma indicação, é de que homens públicos como Vossa Excelência são raros. E que aqueles que os têm deveriam cuidar, zelar e preservar para que eles possam ir além, mais longe, fazendo mais e melhor pelo nosso povo e pela nossa gente. Que Deus o proteja e que Deus faça da vontade dele a transformação da vida da Bahia para melhor e que Vossa Excelência seja um agente da vontade de Deus para fazer o bem ao povo baiano. Minha solidariedade e a minha torcida, Vossa Excelência.